A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, o programa Justiça para Todos desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar aqui sobre o direito ao esquecimento. Quem está conosco no estúdio é a advogada Diana Fernandes, especialista em direito corporativo. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda, muito boa tarde,
boa
Diana.
Boa tarde, Patrícia, obrigada.
Bom, Diana, para começar a nossa conversa, gostaria que a senhora explicasse para nós o que consiste o direito ao esquecimento.
Bom, o direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa tem de ter determinados fatos da sua vida passada, né, retirados do público, né, retirados de determinados meios de comunicação que o tornam fatos públicos, né? Então, você retirar uma informação pessoal que te afeta a tua honra, a tua imagem, o teu desenvolvimento em sociedade do olhar público.
Esse tema, ele é uma criação recente?
O direito ao esquecimento, ele já é discutido há bastante tempo, né? Principalmente em países europeus e nos Estados Unidos. Mas, atualmente, ele ganhou um novo destaque em razão da sociedade da informação, da internet, das mídias, das redes sociais.
Então, aqui no país, justamente, ele está sendo muito discutido atualmente, né?
Sim. Em razão de toda essa hiperinformação que a gente tem, hoje em dia as informações, elas são muito mais facilmente propagadas e hiperinizadas, né? Antigamente, o que você levava um ano para fazer uma pesquisa sobre uma determinada pessoa, às vezes você esbarra em informações sobre ela no Google sem sequer estar pesquisando. Então, é nesse sentido que ganha um novo destaque, uma nova discussão.
O direito ao esquecimento se refere apenas a uma pessoa pública, por exemplo, ou também a um indivíduo anônimo?
O direito ao esquecimento, ele é aplicável a qualquer pessoa, mas é claro que depende do caso concreto. Então, pode sim ser aplicável a uma pessoa pública e também a uma pessoa que, digamos, seja mais anônima, né? Então, depende bastante da situação.
Sim. E, doutora, o direito ao esquecimento, ele aplica-se apenas a fatos ocorridos no campo penal ou não?
Não. O início da discussão do direito ao esquecimento foi mais realmente nesse sentido, né, de pessoas que haviam participado de processos penais e tiveram seu nome vinculado quase que eternamente a determinados crimes, como um caso muito famoso no Brasil foi o caso da Chacina da Candelária, né, que foi uma pessoa que tinha sido processada, porém ela foi absolvida e anos depois foi feita uma reportagem mostrando o seu nome e a sua face e vinculando àquele evento criminoso que aconteceu. E essa pessoa entrou com um pedido de indenização para que ela fosse protegida pelo direito ao esquecimento e não fosse pública, né, publicamente exposta tantos anos depois por algo que ela sequer foi condenada.
Bom, a senhora citou aqui, então, um caso criminoso. Há outros casos fora da área penal que a senhora poderia nos relembrar aqui, trazer para os nossos ouvintes?
Sim, existem vários casos, né? Principalmente após toda essa difusão das mídias, das redes sociais, né? Fatos, por exemplo, envolvendo divulgação de fotos íntimas que a pessoa gostaria de retirar o link da internet. Então, todas essas situações constrangedoras que podem trazer algum constrangimento ou expor demais a pessoa são objeto desse direito ao esquecimento.
Como conciliar, então, doutora, o direito ao esquecimento com o direito à informação?
Então, Patrícia, esse realmente foi sempre o debate, né? O direito ao esquecimento em face da liberdade de informação e liberdade de expressão. Hoje em dia, eu acredito que esse não seja o centro da questão mais, porque existem meios de você conciliar os dois. Você não precisa necessariamente, hoje em dia, retirar a informação do ar, fazer uma queima de arquivo. Você pode usar mecanismos da tecnologia que dificultam que aquela informação seja encontrada, porém, se alguém estiver pesquisando com aquele objetivo, por exemplo, se alguém pesquisar o fato criminoso em si, vai achar todas as pessoas que foram relacionadas a ele. Mas, por outro lado, se alguém pesquisar apenas o nome da pessoa, não vai encontrar informações diretamente sobre aquele fato. Então, assim, uma busca no Google, por exemplo, né, pelo nome da pessoa, não vai imediatamente vincular ela a fatos que ela não gostaria de ser vinculada. Mas, então, isso concilia, de certa forma, o direito à informação com o direito ao esquecimento. Então, não é mais uma coisa tão preto no branco, né? Ou você apaga tudo, ou você dá à pessoa o direito ao esquecimento.
O que mantém a liberdade de imprensa?
Eu acredito que mantém, em muitos casos, né, a liberdade de imprensa. E é claro que existem situações em que a informação tem interesse público e não pode ser omitida ou não pode se dificultar demais o acesso a ela. Mas isso, como eu falei, depende muito do caso concreto. Então, são ponderações que precisam ser levantadas na hora da decisão, né?
Há controvérsias ainda, doutora, em relação à questão do direito ao esquecimento?
Sim, ainda há controvérsias. Na verdade, aqui no Brasil, já foi consolidado que o direito ao esquecimento, ele está abrangido pelo nosso sistema jurídico. Então, a jurisprudência já é bem clara nesse sentido, de
Sim.
que é possível. Mas, é claro, a depender do caso.
Eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito, doutora Diana, se o direito ao esquecimento impede que seja exercido, por exemplo, o direito à memória. Explicar para os nossos ouvintes o que significa o direito à memória também.
Então, o direito à memória, ele tem duas vertentes, né?
Sim.
A memória que a pessoa tem sobre ela mesma e a memória da sociedade como um todo, no sentido de fatos históricos que marcaram aquela sociedade. Então, o direito ao esquecimento protege a memória da própria pessoa em relação a ela mesma e o direito à informação protege a memória da sociedade. Então, como eu falei, existem fatos históricos que não podem ser apagados, né, porque dizem respeito a todo um histórico daquela sociedade que precisa ser relembrado. Mas, ao mesmo tempo, há maneiras de se relembrar os fatos. Então, muitas vezes não é necessário vincular fotos e imagens de uma pessoa específica para que aquele fato continue sendo transmitido, né, sendo divulgado e mantido na história. Então, como eu falei, existem vários meios de se resguardar ambos os direitos hoje em dia. É isso que precisa ser pensado e debatido.
Para a gente exemplificar aqui para os nossos ouvintes, uma pessoa anônima, um cidadão comum, né, se ele se sentir vítima de ter, né, a sua vida vasculhada por algum motivo, isso se tornar público, de que maneira ele pode, se ele se sentir vítima, ele pode agir, doutora?
Há duas vias, né, que ele pode adotar. Então, ele pode ir pela via extrajudicial, que hoje em dia muitos sites de comunicação, eles já têm canais que você pode entrar em contato com eles e solicitar a retirada de determinadas informações, informar como aquilo te afeta e por que você acredita que aquilo deveria ser retirado. Então, o Google, por exemplo, já possui esse mecanismo. E se isso não der certo, se o Google acreditar que aquela informação ela não é íntima e não merece a retirada, então você tem a via judicial, que você entra daí com um pedido, é um caso que corre geralmente em segredo de justiça, para que aquilo seja retirado do ar, explicando por que aquilo te afeta, como aquilo te afeta e como aquilo não tem interesse público de ser mantido.
Então, agora um caso maior, por exemplo, né? Nessa era da tecnologia em que estamos, em que as informações são disseminadas de forma instantânea, como garantir o direito ao esquecimento daquela pessoa, por exemplo, que está tendo a sua vida devastada pela mídia em razão de um envolvimento em um episódio, um caso que causa comoção na sociedade?
Então, um dos fatores do direito ao esquecimento é o transcurso do tempo. Então, a ideia é que você não seja relembrado de um fato que aconteceu há algum tempo e não mais é relevante e te prejudica a tua imagem e a tua honra. Então, quando há determinadas comoções e determinadas investigações que vêm a público e aquilo é daquele momento presente, isso não exatamente diz respeito ao direito ao esquecimento, porque é algo daquele momento, que está acontecendo naquele momento. É claro que envolve outros direitos individuais que estão ali e devem ser respeitados pela mídia e também pela sociedade, mas não diz respeito exatamente ao direito ao esquecimento, daí nesses casos.
Correto. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a advogada especialista em direito corporativo, doutora Diana Fernandes, e estamos falando sobre o direito ao esquecimento, aqui pela Paraná Educativa M630. Agora, doutora Diana, como fica o papel dos veículos de comunicação junto ao direito do esquecimento?
É importante, inclusive, acredito, as mídias e veículos de comunicação terem uma assessoria jurídica para verificar se determinadas matérias, se determinados conteúdos podem ser passíveis de violar direitos de determinada pessoa. Isso já seria interessante no sentido de uma atuação preventiva.
Sim.
Né? E também, por outro lado, as pessoas elas podem tomar medidas para se precaver desse tipo de problema. Hoje em dia, é claro que deve-se ter muito cuidado com o que se posta nas redes sociais e tudo mais. Mas também, as redes sociais hoje, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados e a discussão desse tema no mundo inteiro, elas têm fornecido mecanismos que você mesmo pode alterar para que suas informações fiquem mais resguardadas, né? Por exemplo, opções de publicidade do perfil, determinadas opções sobre a finalidade do uso das suas informações. Então, isso tudo está ao nosso alcance e basta a gente ir atrás e verificar os termos também de uso dessas redes, são importantes, porque, veja, muitas vezes, ao postar uma foto em alguma rede social, a gente não sabe exatamente para que aquilo vai ser usado. Que não é só a foto hoje em dia. É quem vai curtir, é quem vai processar esses dados, quem vai cruzar com dados de outras pessoas para ter novas informações, é quem está marcado naquela foto, a sua idade, a data que aquilo foi publicado, onde você estava naquele dia. Então, ao fazer uma postagem, você está fornecendo um número de informações extremamente grande a seu respeito. E ter a noção disso, eu acredito que é o primeiro passo.
E normalmente as pessoas não têm essa noção.
Exatamente. Normalmente se pensa nisso sob um viés muito mais simples. E a gente está numa era que é preciso ter noção disso, que isso, essas informações precisam ser divulgadas e para um melhor uso das redes e um uso consciente também.
Doutora, a senhora falou agora há pouco sobre a Lei da Proteção Geral de Dados, ok?
Uhum.
Que, inclusive, entra em vigor neste ano. A senhora acredita que com essa nova lei, ou seja, essa lei pode ajudar também na questão do direito ao esquecimento?
Sim, essa lei, ela traz, acredito que nos artigos 17 e 18, ela traz alguns dispositivos.
Sim.
Que permitem o exercício do direito ao esquecimento nas redes sociais ou nos meios de comunicação, né? No sentido de que o provedor precisa fornecer a você as informações que ele tem sobre você, e ele pode retirar, modificar informações que violem direitos individuais. Então, são disposições nesse sentido que não falam diretamente sobre o direito ao esquecimento, mas que facilitam e viabilizam que ele a sua aplicação, né? Então, essa lei foi muito positiva nesse sentido de como aplicar, né? Eu tenho o direito ao esquecimento, mas e agora? Como que eu faço para tirar a informação da rede?
Sim.
Então, é isso que essa nova lei possibilita.
Inclusive, essa questão do direito ao esquecimento, ela também alcança não só a pessoa, mas aos familiares, aos mais próximos, filhos, por exemplo, de quem se sente vítima de ter a sua vida exposta, não é mesmo?
Ah, sim, com certeza, né? Todos os envolvidos que podem, de alguma maneira, ser prejudicados por aquilo. Mas, claro, lembrando que isso sempre depende muito do caso. Existem fatos que têm uma notoriedade tão grande, uma importância tão grande com a vida pública e com a sociedade que, às vezes, não podem ser retirados.
E para você que está ligando agora o seu rádio aqui em AM630, eu sou Patrícia Armentano, apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós falamos aqui sobre o direito ao esquecimento com a advogada especialista em direito corporativo, a doutora Diana Fernandes. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Colher cana sem queimar a plantação. É fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma? Fogo. Festa junina sem balão? É fogo também, né? Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo.
Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná.
Acredite se quiser, eu sou um pneu falante, pra falar pra você não me largar por aí quando eu ficar velho. Porque daí chove, a água fica parada dentro de mim, e aí dá zika, dá dengue e chikungunya também.
Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer. Evite o mosquito da dengue. Não jogue lixo em terrenos baldios e descarte garrafas sempre de cabeça para baixo. Governo do Paraná.
Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público, transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Para você que está ligando agora o seu rádio, eu sou Patrícia Armentano e nós voltamos a apresentar o programa Justiça para Todos, hoje aqui no estúdio com a advogada Diana Fernandes. Bom, doutora Diana, eu gostaria que a senhora falasse, então, se o direito ao esquecimento compromete a memória de um povo.
É, como eu disse, Patrícia, algumas vezes ele pode comprometer e outras ele não compromete, porque existem meios de você conciliar os dois direitos, o direito ao esquecimento e o direito à informação. Hoje em dia, como a gente vive numa sociedade assim, da hiperinformação, é importante esse debate para existir algum tipo de limitação da propagação de informações que, inclusive, muitas vezes têm interesses econômicos por trás.
Sim.
Então, hoje não é mais aquela questão de transparência e que as pessoas possam ver e acessar a informação se elas procurarem, né? Hoje em dia, a informação vem até nós. Hoje em dia, a gente esbarra informações sem sequer estar procurando. Então, é nesse sentido hoje que é a discussão do direito ao esquecimento, como que a informação vai ser propagada, por quanto tempo ela vai ficar disponível, qual que é a prioridade daquela informação ser disponibilizada, né? Quando você faz uma busca em um buscador da internet, qual que é o primeiro link que aparece e por que que aquele é o primeiro link? Porque ele tem mais cliques, porque ele é mais relevante, porque ele é patrocinado. Então, como que a informação chega até nós? É isso que envolve muito esse debate do direito ao esquecimento também, né? Porque como que informações de 5, 10 anos atrás ainda são as primeiras informações que a gente tem acesso quando faz uma busca? Então, é isso que realmente é muito discutido hoje nos tribunais e é isso que vai ser uma questão muito em voga nesses próximos anos.
A senhora acredita que vai ainda ter muito assunto pela frente nesses próximos anos?
Com certeza, inclusive...
Cada vez mais?
Cada vez mais, e inclusive investigar como que tudo funciona, porque isso é muito obscuro ainda, né? Quais são os interesses envolvidos, quem que está por trás disso. Então, é isso que precisa realmente ser debatido, a tecnologia investigada, como que ela funciona, usar a tecnologia e conciliar isso com o direito vai ser, assim, uma questão muito importante nos próximos anos.
Aproveitando que a senhora falou da questão nos tribunais, né? Hoje em dia são muitos casos recorrentes aos tribunais no país?
Sim, há muitos casos, alguns mais notórios do que outros, mas o problema nesse tipo de situação é que os casos muitas vezes correm em segredo de justiça, né? Não é um problema, na verdade, né? É o correto, porque se a pessoa está tentando apagar uma informação sobre ela e aquele caso ganha notoriedade, ela basicamente vai estar se colocando nos holofotes de novo. Então,
sim,
por isso que correm em segredo de justiça. E, então, pesquisas nesse sentido, elas precisam ser um pouco mais aprofundadas e os casos mais notórios são os que são estudados, né? Como o caso da Chacina da Candelária, da Aida Cury. Recentemente teve o caso de uma procuradora que estava envolvida em fraudes. Mas são casos que foram já para o STJ e que demonstram que os nossos tribunais vão caminhando em decisões um pouco mais atualizadas.
Justamente, como que a senhora vê que o Superior Tribunal de Justiça entende os casos?
O Superior Tribunal de Justiça, ele abrange esse direito ao esquecimento e ele entende vários fatores ali envolvidos, né? O transcurso do tempo, se trata-se de uma pessoa pública ou não, se há um fato histórico envolvido, se eventualmente a pessoa já foi processada, já cumpriu pena, já foi condenada por aquilo, né? Porque tudo isso se perpetua no tempo. Então, qual que é o limite da punição? Porque se a pessoa fica eternamente vinculada a um fato negativo, ela basicamente não é reinserida na sociedade. Mas, por outro lado, também há fatos que não há como apagar da nossa história e que precisam ser transparentes. Então, é tudo isso que vai nesse debate.
A senhora acredita que a sociedade, né, nesses casos, há mais uma curiosidade com relação à vida da pessoa a ser devastada ou com o caso em si? Normalmente, esses casos que comovem toda uma população.
Acredito que o interesse da sociedade é com o caso em si, né? Como que aquilo é relevante à história do povo e como que aquilo está sendo tratado, né? Claro que não há como desvincular, né, o coletivo do individual, das pessoas que estão ali envolvidas e tudo mais. Mas isso é uma questão que precisa ser trabalhada ainda, né? Como a gente vê os fatos, como eles se perpetuam no tempo, como eles vão ser pesquisados, como eles vão fazer parte da nossa história.
Há casos que a senhora lembre agora, aqui no nosso estado, que merecem o direito ao esquecimento e muitas vezes voltam à tona a todo instante?
Existem diversos casos de pessoas bastante famosas, atores, atrizes, que tiveram suas vidas particulares postas a público, casos de figuras públicas que tiveram envolvidas com operações criminais, enfim, são diversos casos aí do ambiente público que se colocam nesse limiar, assim, exatamente no limite entre o particular e o público, a esfera, né, pública. Sim. E a esfera privada, que são os casos mais polêmicos, assim.
De qualquer maneira, doutora, nenhuma decisão judicial, né, é totalmente capaz de automaticamente gerar um efeito do esquecimento, não é mesmo?
Como eu disse, sempre se você pesquisar algo, algum fato histórico de maneira objetiva, você for atrás de um fato histórico, você continua encontrando aquelas informações, né? Não há uma queima de arquivo, né? Há apenas uma retirada daquilo do foco público. A dificuldade de encontrar aquela informação, ou às vezes, se for muito grave, realmente a retirada do ar. Então, aí que vem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para que viabilize esse direito a esquecimento, porque não basta uma decisão, né? Você tem que cumpri-la. Então, esses novos mecanismos legais que estão surgindo estão viabilizando esse cumprimento de uma maneira mais adequada e mais completa.
Exato. Gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto discutido hoje aqui, o direito ao esquecimento.
Bom, Patrícia, acho que o direito ao esquecimento é uma questão que claramente está bastante em voga e ele se vincula muito com um assunto que eu gosto muito, que é o direito à informação. Então, sempre é importante ir atrás e verificar o que você fornece sobre você mesmo, porque hoje em dia nós temos processadores de dados que são capazes de cruzar informações e obter tantas informações sobre você que às vezes a gente nem imagina. Então, esse cuidado, essa conscientização com o mundo da internet, né? E isso envolve muito hoje em dia o direito ao esquecimento também. Então, muito obrigada pelo convite, eu agradeço estar aqui no programa e uma boa tarde.
Muito obrigada. Conversamos aqui com a doutora Diana Fernandes, agradeço novamente sua presença aqui. Bom, eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.